E bem-vindos a mais um programa do Here's the Thing. Cá estamos. Uma semana que está a acabar e outra a começar. Amanhã, se Deus quiser. Bem-vindos e espero que a vossa semana tenha sido agradável, talvez com um pouco de chuva, com um pouco de sol, mas certamente que estamos na primavera e isso é um tempo muito agradável para aqueles que vivem num país como o Canadá, mas, como sabem, este inverno nem por isso foi muito mau. E aqueles que fugiram para o sul, que fugiram para Portugal, que fugiram para todas as partes do mundo que pensavam que eram mais quentes, nós cá não sofremos muito. E por isso é bom que às vezes nós passamos um bom tempo também aqui no inverno, além que muita gente diz que é uma desgraça, porque para muitos negócios não foi muito bom, não muito bom, como sabem, principalmente para negócios que respeitam a neve, isso parece que não foi muito bom. Mas são coisas climáticas e é um tópico que se está a falar muito no mundo, e então vamos falando nisto. Como sabem, hoje, ainda não sabem, mas eu vou dizer que está aqui uma pessoa muito importante para conversar connosco e com vocês, que é o Sr. Vítor Silva, de Vieira Insurance Brokers, uma das empresas importantes na nossa comunidade. Vítor, estamos na primavera, bem-vindo. A primavera é um tempo que traz aqueles não só climas mais amenos, mas também diz que afeta as pessoas de uma certa forma, que traz amor para o corpo e para a nossa mente. É dessa forma que a primavera já te tem afetado?
Não, olha, obrigado, Manuel, mais uma vez por estar aqui contigo. É um gosto estar aqui sentado hoje, não à mesa, mas ao sofá. Realmente, eu, quando me estavas a falar, eu estava-me a lembrar do não amor que a primavera trouxe a Portugal, porque Portugal, por estes dias, tem realmente passado por um clima de aquilo parece tudo menos de sangas, de namorigos, que não está, nenhum deles está a resultar. E, portanto, este ambiente que a primavera traz não chegou a Portugal. Também não chegou aqui ao Canadá, porque induziu uma sondagem onde o Sr. Ford voltava a ganhar outra vez as eleições com 41%, mas tem o Liberal já à perna com 30% e o NDP a descer para 18%. Então também aqui o amor não está a funcionar entre uns e outros. Enfim, vamos esperar para ver o que é que estes namoros da política trazem.
Em primeiro lugar, nunca houve amor na política, e tu, mais do que ninguém, compreendes isso. A primavera não tem efeito nenhum para na política, que, quando estamos a olhar tanto para Portugal como no Canadá, o que a gente vê são debates e mal-crenças uns para os outros. E por isso não há amor nenhum. Mas já que falaste e só queria dizer mais isto, que eu acho que o que está a afetar Portugal e a primavera, sabes, não é o tempo que tem estado até muita chuva e os mares bravos, e por isso o peixe tem sido muito pouco, mas são as areias que vêm dos desertos de Marrocos e que estão a afetar Portugal. E eu penso que a respiração dos políticos a respirarem essa areia toda, isso que vem lá de Marrocos e da Arábia Saudita e desses desertos, eu penso que está a afetar a mente da política portuguesa um pouco, não é? E eu penso que, enquanto não acabarem os ventos que vêm desses lados, sabes, vamos ter talvez um pouco de alguns problemas lá no nosso país. Quando nós vimos que o Pedro Nuno já disse que já chamou ao Montenegro que está a governar com arrogância, e o Chega a dizer que vai deitar tudo abaixo, eu pondero o que é que realmente eles querem dizer isso depois de umas semanas só de Montenegro estar a governar, a tentar a construir um governo, a tentar construir coligações que vão governar o país para o bem do país e para o bem do povo, e cá estão os partidos, um da esquerda e outro da extrema-direita, a dizerem: tu não estás a trabalhar bem, já não estás a trabalhar bem. Quando é que se deve dar uma oportunidade a um governo para governar antes de começar com palavras destas?
Manuel,
quem vê o nosso programa está muito mais bem informado que os meios de comunicação social em Portugal. Nós já há 15 dias, um mês atrás, dissemos aqui que o Pedro Passos Coelho estava disponível para liderar uma solução de direita com o Chega e o PSD.
Mas isso é o sonho do PS, não é o sonho de mais ninguém. Deixa-me é só o sonho do PS, isso é o que vós querias, hoje. Mas vós ides dar um tiro no pé se continuares a pedir isso.
Não, eu vou só explicar. Ainda hoje o Hugo Soares, que é o líder parlamentar do PSD, o chamaram a explicar isto mesmo. Isto que ainda não tinha sido falado em Portugal, foi aqui no Canadá, no Iris de Fing, que o Pedro Passos Coelho seria a solução. E porquê? Porque o Passos Coelho veio dizer que poderia ser o garante de estabilidade um governo de coligação entre o PSD e o Chega. E, claro, o Soares, a comentar isso, vem dizer: ah, isso não é risco nenhum, ele não quis dizer isto, mas quis. E, portanto, nós aqui anunciamos, não é a vontade do PS. A questão é que o povo português escolheu uma maioria de direita e escolheu o PS para ser oposição. Portanto, o PS tem que ser oposição e a direita tem que se entender. O PSD não pode procurar no PS um porto escuro, porque o PS não tem nada a ver com o PSD. Agora, há muito mais coisas que unem o PSD e o Chega. Por exemplo, a primeira medida que o governo fez foi mudar o símbolo. O símbolo do governo, o logotipo do governo. Por acaso, bem mudado para quem acha que Portugal deve retroceder, porque a mudança do logótipo foi um retroceder de uma imagem mais moderna para Portugal. E então eles já fizeram isso. E o Chega ficou todo contente, porque o Chega achava que as armas e os barões assinalados tinham que estar, se possível, ter o Camões na bandeira, ter o Vasco da Gama, ter esses grandes heróis nacionais. E portanto, Manuel, isso tudo é a direita a funcionar como direita. O que a direita deve fazer é juntar-se, mas o Ventura já ameaçou que a direita está tudo abaixo. Eu não sei como é que isto vai.
Mas tu acreditas assiduamente que vai ser o PS que vai ser a oposição em Portugal? Ao PSD, ao AD, nem penses nisso. O Chega aqui à oposição. O Chega é uma oposição não só ao PSD, também ao PS, porque só eles é que vão fazer barulho. E neste momento a imprensa só os ouve eles. Estão lá sempre à espera das palavras que saem da boca deles. Porquê é que tu pensas que o PS, se o Pedro Nuno não for um pouco inteligente, não vão ter significado nenhum, vão desaparecer. Tu já disseste uma vez neste programa que quem se chegar só chega, que talvez um partido tenha que desaparecer, não é? E eu penso que talvez seja o PS.
Eu penso
tudo diferente, só por um motivo, um simples motivo, que é o PSD, quando for votado o orçamento, que o PS não pode votar favoravelmente, porque o orçamento do PSD é completamente diferente do orçamento do PS. O seu Presidente da República vai ter um problema. Dissolver a Assembleia da República, porque o orçamento não é votado. O governo governar em 2/10, o que não é muito bom para o país, nem para a estabilidade económica. Ou chamar os dois partidos, o Chega e o PSD, e eles entre si entenderem-se.
Não, mas não quer dizer não.
Não é não para o Montenegro, mas não é sim para o Pedro Passos Coelho.
O Pedro Passos Coelho não está no governo.
Não
está em causa neste momento a governar o país. O Pedro Passos Coelho é uma hipótese, uma opção que talvez o PSD ou a AD queiram trazer para substituir o Montenegro. Mas o Montenegro, que ainda não teve a oportunidade de governar, porquê é que está a ser tão sacrificado, não só por os políticos, como por os comentadores e todos aqueles peritos que não têm mais nada que fazer se não estarem à frente da televisão, como nós estamos neste momento, a darem opiniões, mas que nunca tiveram um trabalho na vida deles e só sabem falar, só sabem criticar, mas não têm soluções para nada?
Bom, foi o que eu aconselhava. Se ela quiser ver o programa, Alexandre Montenegro era o segundo. Primeiro, ele tem que perceber que está a governar sem maioria, que ele ainda não percebeu. E a arrogância dele é de quem está a governar em maioria absoluta.
Ele tem que demonstrar e mostrar que tem confiança suficiente nele próprio, que sabe o que está a fazer. E da forma que nós expressamos a nossa confiança no que estamos fazendo, e que sabemos o que estamos a fazer, é dizer diretamente o que queremos fazer e como queremos fazer. Se isso então é considerado arrogância, meu Deus, todos os CEOs de qualquer empresa ou presidentes então são arrogantes para todos os seus empregados. E é isso que está a acontecer lá.
Bem, mas eu vou explicar lá para casa, para as pessoas perceberem bem onde é que chega a arrogância. Antes de ser apresentado ao país na Assembleia da República, o plano que o governo tinha para ser aprovado, né, a solução governamental, eles foram buscar ao programa eleitoral do PS, do Chega e da Iniciativa Liberal ideias. Por exemplo, só para perceber assim uma coisa rápida, ao programa do PS foram buscar, tem a ver até connosco, com as comunidades, o ensino do português ser gratuito. Eles foram buscar isso e puseram. Agora, eu parece-me, amor, que se houver uma sociedade de pessoas que vendam fruta e cada um tenha o seu quintal, o que tem o quintal maior não pode chegar ao quintal dos outros e tirar a fruta que lhe apetecer.
Mas pode ter o quintal maior. E se a fruta apodrecer?
Bem, isso é o que já está por
poder saber Portugal, mas o que eu quero dizer é que o que o PST fez foi, fez um copy-paste do que eles bem entenderam, de medidas que os outros partidos tinham, sem consultar os partidos. Isso é arrogância. Já tinha acontecido o mesmo, o senhor Montenegro não aprendeu. Quando foi para o Presidente da Assembleia, também andaram a fazer tudo sem o PS. E depois cá teve que vir o PS, com o partido responsável, arranjar a solução.
Mas vamos falar então, já que estás a falar do PS, estamos a falar muito da política em Portugal. O PS saiu e não conseguiu concretizar que a União Europeia mandasse os fundos que Portugal merece, que são 3 mil milhões de euros, se não me engano, não é? Porque o Costa nem conseguiu mandar uma lista de projetos para que mandasse esse dinheiro. E então a União Europeia continua à espera de que Portugal mande essa lista de projetos para transferirem o dinheiro. E estamos em risco de o perder por causa do PS. E a minha pergunta então é esta. Em primeiro lugar, porquê é que essa lista não foi mandada? E em segundo lugar, no mundo que vivemos hoje, há lugar para partidos da esquerda realmente? E eles sabem o que estão a fazer?
Bom, não há lugar, respondendo primeiro à segunda pergunta, e na minha opinião, não há lugar
para partidos marxistas
islâmicos. Da esquerda, eu não estou a dizer marxista ou comunista.
Mas eu já lá vou.
Porque em Portugal existem comunistas, por isso Portugal está a dar lugar.
Não há lugar para partidos de extrema esquerda, naturalmente. Mas há lugar para, na minha opinião, claro, para a social-democracia e para o progressismo, que é o que o Partido Socialista...
E porquê é que há lugar para eles se no mundo que estamos vivendo hoje, eles não conseguem governar para representar um país com condições fiscais para que o país esteja em boa num bom lugar fiscalmente. Todos os países que tu vês que são hoje da esquerda têm problemas financeiros. Não conseguem pôr os seus orçamentos em dia. Têm custos muito acima do que os impostos entram para dentro. E gastam mais do que deviam gastar, porque é como estás a dizer, olham para a parte social, não para a parte fiscal e financeira, que é o que põe um país forte.
Mas é possível
olhar para as duas coisas, como demonstrou a governação do Costa?
Não demonstrou, porque é uma falsidade dizeres isso, porque eles, Portugal, que está como a Grécia, a dizer que tem os orçamentos quase a ponto nível, não é? Mas não. O que eles não dizem é as dívidas que os governos têm, que não dizem ao povo, não é? Os déficits, como eles chamam, não é? Podem ter as contas mais ou menos em dia, mas nunca dizem quais são as dívidas que têm por trás desses orçamentos. E isso é que é a falsidade dos países como Portugal, Grécia, Itália e outros, sabes?
Sim, mas Portugal melhorou muito. É verdade, essa é mais verdade, a primeira parte que disseste, que dos fundos europeus. Os fundos europeus, efetivamente, não, Portugal não conseguiu, devido à burocracia que é Portugal, veja-se o que aconteceu em Sines, para se fazer lá um projeto que foi um problema, meteu-se a Procuradoria-Geral da República, houve uma série de problemas. Aliás, ainda agora, o governo tem um ministro que está com um problema na justiça, agora a Polícia Judiciária já entrou na sede do PSD. Isto, quer dizer, aconteceu com o PS há 3 ou 4 meses, está a acontecer já imediatamente.
Mas isso é precisamente o problema em Portugal, é por isso que não mandam listas de projetos, porque ninguém se quer cometer com projetos isso. Que tenham medo das investigações.
Exatamente, o Pinto Luz, que é o ministro das infraestruturas, é sempre das infraestruturas, já está com um processo no tribunal, e agora o PSD até já foi investigado, até os secretários de Estado, 4 ou 5 com processos, enfim. Isto é o quê? É o que tens razão, quer dizer, as pessoas às vezes não se querem envolver, que é para não terem problemas e depois o país perde com isso. Isto também, alguma coisa tem que mudar em Portugal quanto a isso.
Tem que mudar e tem que mudar muito. Vamos falar um pouco aqui também do Canadá, como sabes, não sei se tens algum tópico que queiras falar do Canadá, mas eu vou pôr na mesa um tópico que, como sabes, o Trudeau hoje e alguns dos seus ministros estiveram à frente de um painel de deputados canadianos a explicar interferências de outros países nas eleições do Canadá. Tendo observado as palavras de Trudeau para esse painel, eu fiquei completamente admirado com o que ele disse, que realmente tinha sido avisado, não é, de certas coisas, mas que nunca viu nenhuma impropriedade, mas que queria ter sabido mais, que se lhe tivessem realmente apresentado as coisas como deve ser, não é? Porque ele não gosta de ler em papéis, gosta de ter apresentações da polícia. E eu ouço estas coisas, isto havia do nosso primeiro-ministro a dizer que não sabe, nem sabia certas coisas, nem deitou atenção a estas coisas. Então como é que um governo, quando há ataques à nossa democracia por países estrangeiros como a China, que realmente é isso que eles fazem, não é? Para destabilizar os países, como é que um primeiro-ministro pode fazer uma afirmação destas e ter credibilidade?
Essa contabilidade é coisa que ele já não tem muita, não é?
Mas é desta forma que se governa?
Essa questão está a ser tentado passar uma imagem de interferência até à inteligência artificial. E aliás, o Canadá vai fazer um investimento até, tratou-se aqui de milhões e milhões, milhões. A inteligência artificial, mas não sei se...
Depende de que inteligência artificial.
Pronto, mas em todos Em todos os setores.
Não vai ser como o Arrive Canner, não?
Não. Okay.
Mas em todos os setores. Quando eu vi esse investimento e eu vi essas declarações do Trudeau, eu vi que, pronto, ele está um bocado desesperado a tentar compor a imagem, a tentar justificar, mas não parece que isto fosse um tiro certeiro, e acho que vai prejudicar mais a imagem dele do que propriamente a beneficiar. E ele, para mim, eu já disse aqui várias vezes, acho que a grande solução que o Trudeau fazia ao país era dar lugar a alguém no Partido Liberal que ainda pudesse salvar o partido, senão pode acontecer ao Partido Liberal aquilo que aconteceu aqui na província de Ontário,
ele quase desaparecer.
O que é que tu vês de positivo hoje no Partido Liberal e da forma que eles estão a governar, e o que é que eles podem esperar nos próximos 2 anos ou no próximo ano e meio, já que a estratégia do NDP já foi quase completada por os liberais, e agora parece que não vão pedir muito mais, não é? O que é que agora os liberais têm a demonstrar ao país que merecem ganhar outras eleições, já que da forma que estão a governar é como estejam dentro de um bubble, como nós chamamos aqui, não é? Que não ouvem o que o país realmente está a dizer. Eles estão a governar como que o país não esteja a falar e não estão a ser criticados. Eles seguem para a frente daquela forma. O que é que acontece a um partido que já não ouve o povo e pensa que só eles é que estão certos? O narcisismo que está neste governo agora, não é? E a quantia de dinheiro que eles estão a deitar fora para ver se o povo os ama outra vez. É incrível. O que é que acontece? O que é que acontece a governos para que isto aconteça?
Bom, eu aqui...
mas para a tua admiração, eu já censurei o Trudeau, mas já não vou censurar o Partido Liberal. E escolhi aqui 3 bandeiras.
Tu não podes censurar um sem censurar o outro.
Não, eu posso escolher...
Três bandeiras. Que acho que ia ser contra os meus princípios sociais-democratas se eu não as dissesse. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é algo muito importante. Nos dias que correm, que todas as crianças tenham... O dever do Estado é tomar conta dos cidadãos. E quando há crianças que vão com fome para a escola, é algo que deve ser feito... alguma coisa tem que ser feita para acabar com isso. E esta medida do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o Partido Liberal implementou, penso que é...
Fazer jus à sua social-democracia.
Ainda não implementou, vai ser implementado.
Sim, disseste o que é que o Partido Liberal podia fazer, então trouxe 3 bandeiras.
As tuas três bandeiras, já vou ouvi-las, são promessas que ainda não foram implementadas.
Depois também a construção de casas mais acessíveis... mais fácil,
barato e rápido.
Isso faz-me rir, a construção de casas mais acessíveis. Faz-me rir muito, muito.
É uma outra bandeira?
Claro, não. Isso não é uma bandeira. Isso é uma espada que está espetada na terra.
Sim, mas pronto, cá estou a responder, não é? E depois a terceira bandeira, o espaço de cuidados infantis, os 10 dólares que podem ser dados para ajudar as famílias a
poupar dinheiro. Há quanto tempo se fala nisso?
Sim, mas pronto, isto é...
E tu acreditas que alguma vez as províncias vão adotar essa coisa de 10 dólares? Porque não há empresas... As empresas que estão agora a cuidar de crianças, compreendes? Estão a fechar porque não conseguem ter o negócio aberto com os 10 dólares por dia.
Mas Manuel, eu estou a dizer que estas medidas são medidas que estão dentro do governo, pode e deve gastar a nível federal. Parece-me a mim que o Sr. Paulo Évora cortaria estes investimentos, são claramente na classe média, aliás, alguns ele já disse que os cortava, e pediste-me para dizer o que é que seria de bom, e aqui estou eu a dizer que acho que o Partido Liberal neste aspecto está a andar bem, se conseguir implementar isto.
Como um bom socialista que pusesse essas 3 bandeiras no ar, e tudo com algum valor, mas o problema é que são promessas. E promessas que, tu sabes muito bem que promessas de governos não é, são como a água. Vem a chuva, enche tudo de água, depois seca e tudo desaparece. E é o que acontece com promessas de governos políticos. Podem prometer 100 coisas e se fizerem duas no mandato, bem feitas, já é muito. E é isso que está a acontecer agora no Partido Liberal. O mais das coisas que eles estão a dizer, não podem fazer porque não têm dinheiro para elas. Tu sabes muito bem as condições financeiras do governo canadiano neste momento. E eu, como um cidadão que pago as minhas taxas, não é? E não me importa de apoiar crianças e idosos, principalmente, sim, deve haver programas para eles, mas esses programas já deviam estar a ser trabalhados há muitos anos. Sabes quem é que está a fazer? A dar de comer de crianças, dos pequenos almoços, principalmente, são empresas privadas.
ONGs, não é?
E ONGs. E o governo nunca se interessou por isso. Porquê é que agora se está a interessar?
Bom, mas eu não inventei estas três medidas. Elas não são minhas. Eu prometo que eu fui buscar isto aos programas do Partido Liberal. E sabes, Manolo, que tem que mudar um pouco. E por isso é que eu falei em partido e não falei em atores. E não falei no Sr. Trudeau, que eu acho que está mais na política. Já disse aqui algumas vezes. Mas se calhar são pessoas como o Manuel, eu próprio, que... é necessário que seja alguém que ponha em primeiro lugar as pessoas. O Manuel falou, e bem, os idosos, as crianças. É preciso que os políticos, os atores políticos, ponham em primeiro lugar as pessoas e façam promessas que possam cumprir. Também é muito importante isso. Eu agora não queria voltar a Portugal, mas só num segundo, o PSD pôs um cenário macroeconómico empolado e agora diz que não pode fazer metade porque...
O orçamento... Mas o orçamento ainda não saiu.
Não, mas pronto, já estão a preparar a gamela para...
E então se não podem fazer que tirem isso do orçamento, quando o apresentar ao país, essas coisas já não estão incluídas.
Era isso que vai acontecer. E é assim que se faz política. E o que tem que mudar são os políticos. Os atores políticos é que têm que mudar. Porque as políticas, por exemplo... o comunismo, como eu digo, não, a extrema-direita não, mas a social-democracia e o conservadorismo são possíveis fazer uma boa política num país, mais ou menos, que as pessoas gostem, mais ou menos. Agora, os atores políticos, as pessoas que estão a concretizar, é que têm que mudar. E mais e mais se mudarem, porque não pode acontecer.
Como é que tu podes continuar a mudar os atores políticos, não é? Onde é que tu vais buscar bons atores se só existem maus atores? É isso que eu não compreendo.
Eu digo onde eu vou buscar num segundo. Por exemplo, em Portugal, eu volto outra vez a Portugal, porque pronto, está na ordem do dia. Em vez de irem buscar a filha do Marcos Mendes, em vez de irem buscar a filha do Judas, em vez de irem buscar o filho do vice-presidente do PSD, deviam ir buscar técnicos, empresários como o Manuel, pessoas que trabalhem nas pescas, profissionais da agricultura, profissionais da economia, e metê-los nos ministérios, fazer dos governos trabalho, porque não se pode continuar a fazer dos governos a praças de favores. E quando fizerem isso, nós temos melhor política.
Eu gostava de concordar contigo, mas se tu vais buscar um labrador para ser ministro da agricultura, tu sabes muito bem que isso não vai dar, porque ele tem uma certa experiência de uma coisa, mas não tem a experiência de lidar com os problemas que vão existir no peixe. Ok, eu estou-te a dar um exemplo. A um pescador para ministro das pescas, ou a um advogado só porque pratica divórcios, vai ser o ministro de famílias. Não, não é bem assim. Eu acho que há atores que se podem pôr lá, se eles tivessem o interesse do país e do povo para no governo, mas o problema é que eles têm o interesse deles próprios antes do povo. E o problema maior que existe no nosso país, cá e em Portugal, é esse. E vamos acabar com o programa, que hoje eu falei um bocadinho alto. desculpem, para a semana eu vou abrandar um pouquinho mais, não é? Porque já vou estar um bocadinho mais calmo e a política vai estar muito melhor e o Montenegro vai começar a governar com perfeição. Obrigado, Vítor, por mais um programa e até à próxima semana.
Prometo que cá estarei com a mesma social-democracia e o mesmo progressismo.
Graças a Deus por a esquerda. Até à próxima.